me a favor. You read this to me.
He who has felt the deepest grief.
Bora lá? Bora pra China, Ruivo?
Cara,
pra Coreia,
bora,
né?
Lá, né? Mas Coreia. O Young, né? Pessoa jovem, né? O Young não sei o quê, Young sei lá o quê. Tinha várias pessoas jovens nesse episódio aí, cara.
É, mas eu admito que danou esses nomes.
Umas coisas meio estranhas, mas tudo bem. Já é uma coincidência o Tick tá envolvido com tudo que ele tá envolvido, ainda pega uma mulher que é um demônio, literalmente, né? E coincidentemente tudo envolve ele, né, cara? Não sei se é coincidência ou é magia, né? Magia ou tecnologia, como eu diria a filosofia.
Eu ia dar uma esculachada no teu comentário, mas você tem razão. Mas aí, não, mas é que, tipo, é óbvio que envolve ele, porque o cara é o principal, tô contando a história dele, mas sim, porra, o cara foi lá pra Coreia e aí a parada persegue ele lá, né?
Cara, mas eu vou fazer um comentário já, porque eu vou ter que fazer esse comentário em algum momento, mas assim, cara, foi o melhor live action baseado em anime hentai que eu já vi na minha vida, cara. Aqueles animes, assim, cara, que é cheio de tentáculo pegando a menina, assim, só que inversão, né, cara? Pegando o cara. E, cara, live action, caraca, velho, eu nunca imaginei que alguém ia adaptar isso pra live action, mas adaptado.
Cara, eu acho que assim, o episódio foi audacioso.
Foi bom.
Não, foi bom e foi bom, audacioso, eu acho bom. Que assim, você fica falando que, puta, é um Supernatural, é um Scooby-Doo da vida, né?
Mas, velho, não foi o monstro da semana, né, cara? Não foi o monstro da semana.
Mas eles têm uma... Cara, eles têm uma coragem em mudar o rumo. E, cara, no meio da parada, quando finalmente eles começaram a fazer andar a história, consolidar ela, para tudo, esquece todo mundo, volta no passado, muda pra Coreia. E, velho, é um puto do investimento. É um mega de um cenário que só serve pra isso. É personagens falando em outra língua a maior parte do tempo. Cara, foi foda, cara. Foi massa, assim. Pensando tecnicamente, cara, foi audacioso, que é algo que a série tem se mostrado. E, cara, animal, velho.
Cara, eu não sei se eu vi tanta audácia, assim, em questão técnica. Porque, cara, se parar pra pensar, eles colocarem tudo que eles têm ali, tipo, sei lá, e depois dublarem, talvez funcione. Sei lá, é legal, ficou bem legal do jeito que foi feito, tá? Eu achei do caralho esse break, assim, tudo que tá acontecendo, vamos dar um break, contar essa história do passado aqui, que foi deixado alguns pequenos ganchos, volta lá pra trás e conta. Legal, bom pra caramba. Eu só fiquei na dúvida com uma coisa, cara. Aonde diabos o Tick pegou o telefone dela?
Em que momento, né?
Porque, cara, porra, bicho.
Então,
assim, quando a impressão que eu tinha é que ele era tipo o ex-marido dela, que ele casou, ficou anos lá com ela.
Não. Então, não sei, pera lá, vamos lá. Primeiro assim, voltando ainda pra questão técnica, cara, eles tomaram uma mega decisão, eles mudam a fotografia, tipo, no quarto dela, é mais claro, tem uma coisa mais de calor, quando vai lá pra fora, pro mundo da guerra. Tem um outro ponto que, assim como o episódio anterior ali que a gente comentou da transformação da irmã da Letty, cara, de novo, tem bastante CGI, mas, cara, parece muito a cena daquele demônio do American Gods, lá, da mulher que devora o cara depois do sexo, né? Tem o CGI, mas, cara, também tem muito efeito manual mesmo, né? Sei lá, não tecnológico, prático, né? Exato. Então, cara, isso é uma coisa muito legal pra série. E, cara, é grana, velho. É muita coisa. É audacioso da parte deles fazer essa mudança de cenário e tudo isso. E puxar, cara... Que o Nícia falou, porra, eles pegaram aqueles ganchos do passado. Sim, a Jiha ali apareceu duas vezes, né? Como a gente já citou. No primeiro episódio, como no sonho dele, né? Ela é a salvadora ou algo assim dele, né? E no segundo episódio, que ela também é o maior medo dele, que é quando ela aparece como soldado atacando, né? E no fim das contas, nenhum e nem outro, tipo, é um pensamento sensato. O primeiro, ele tá sonhando, porque ele tá lendo os livros, então ele vai trazendo a realidade dele pra dentro dos livros que ele lê. E no segundo, tá trazendo o medo dele, que, cara, pode ser a questão da guerra, que foi um momento difícil. Ele fala até nesse episódio sobre isso, né? Que ele se arrepende de coisas que ele teve que fazer. É, vem a questão do medo dela, alguma justificativa, mas, cara, no final das contas, deixou muito mais ganchos, mais lacunas abertas aí do que resolveu, né? Contou a história do passado. Quando você falou do telefone, eu nem me preocupei em que momento que ele vai passar. Eu me preocupei, cacete, aonde que essa mulher tem um telefone naquela casa? Que tem três cômodos ali, cara. E não tinha telefone.
Cara, assim, beleza, eu entendo que eles tinham que conversar e tudo mais, mas, cara, muito estranho, cara. Como muito estranho, cara. Não sei, cara. Não conectou, não deu liga aí essa parte da história. Mas foda-se, é um detalhe mínimo, né? Que se a gente fizer uma elasticidade aqui nas considerações, a gente consegue entender e aceitar.
Não tem por que a gente ficar discutindo a questão do telefone. Eu já tinha pensado outras vezes, dado a época, não era uma coisa simples você ligar dos Estados Unidos pra China, pra Coreia. Né, ou, não sei, pode ser que, dada a realidade do Brasil, nessa época, você fazer uma ligação já era caro pra cacete, quem dirá um internacional, assim, mas ok, não tem por que a gente focar nisso. O que eu gostei do episódio?
Perda de tempo e picuinha.
Vamos lá, o episódio chama Meet Me in Daegu, né, me encontre em Daegu, sei lá, acho que é o nome da cidade ou da base ali, né? Cara, como eu falei, foi uma mudança drástica, foi, cara, praticamente um episódio de Amazing Stories no meio da série, ou de, sei lá, Além da Imaginação, uma coisa, cara, foi muito massa, uma levada muito diferente, e eu achei massa que eles trazem essa lenda coreana barra japonesa, né, tem suas características, que é a lenda da Kumiho. Que, cara, a única vez que eu tinha visto ela sendo retratada em outro momento é num dos episódios da série da Netflix, do Love, Death and Robots.
Robots.
Que tem essa daí, que ela vira daí, no caso, na série ali, ela evolui para um robô, né? E era a única vez que eu conheci essa citação e achei muito massa a adaptação. A menina que fez a Jihá matou a pau, cara. Problemas dela, o fato dela ser molestada pelo pai e, né, a negligenciada pela mãe. Eu achei, não sei de você, meio bizarro só a questão da melhor amiga ali. Porque eu achava que elas não eram amigas, que, tipo, ela inclusive era zombada das outras, né? Até na aula ali ela fica sozinha e tal. Eu achei que, acho que a mina tá zoando com ela. Mas depois, no final das contas, não. Ela era a melhor amiga e rola até a parada com o Tiki ali, né?
Então, cara, eu achei que tava começando a rolar um romance das duas também, cara. Eu achei que tava começando a rolar ali um pseudo-romance entre as duas. Eu acho que era quando a amiga dela fala que ela é diferente, eu acho que era isso que ela quis dizer, entendeu?
Tem a questão com a mão, né, também, é verdade.
Não sei se você ficou com essa impressão também, cara.
Não, cara. Eu tava muito mais achando... No primeiro momento ali, eu achei que, cara... Acho que a mina tá zoando ela, sabe? Tipo, até que ela não consegue sair com nenhum cara. Daí ela fala, a gente tá indo no bar, não quer ir junto, você não fica sozinha. Eu falei, caraca, velho. Na cena anterior, ela tava olhando com uma cara de deboche, tipo, né? Da guria isolada.
Também fiquei com essa impressão na primeira cena.
Eu achei que ia virar uma Carrie estranha, assim, sabe? Tipo, ela ia achar que tava super entrosada, ia chegar lá, ia jogar sangue, pena em cima dela e dar risada, sabe? Eu tava esperando algo assim. E no final das contas, ela, não, beleza, deixa quieto, eu vou embora. Ela vai lá e resolve a vida dela e pega o cara e, velho, a cena com o coreano lá, nossa, foi muito foda.
Nossa senhora. Nossa, e se não me engano, aquele cara lá, cara, vou até consultar aqui no IMDb aqui, ó, consultar aqui nas minhas referências, porque eu acho que aquele cara lá é o pai da família do Parasita, do filme que ganhou o Oscar aí, o... Manja?
O milionário?
É, isso.
Não sei, pode ser, não prestei tanta atenção assim, cara.
Ah, mas eu gostei porque eu falei, pô, eu conheço esse cara em algum lugar, agora eu até vou consultar porque eu fiquei na dúvida.
Eu não sei, eu lembrava ele meio que como um sidekick, assim, de alguma coisa, mas eu não fui procurar. E... mas pode ser essa questão do parasita aí, tá? Mas, cara, eu achei, foi muito, muito legal a cena, muito bem feita e, cara, foi literalmente explosiva, né?
Nossa senhora.
Uma coisa
e a sujeira? E a sujeira?
Não, a sujeira, cara, porra, dia seguinte tá tudo limpo, cara. Como é que ela limpava aquelas folhinhas de seda lá das paredes? Ah,
depois mostra ali, né, que a mãe dela ajudava, né?
Não, esfregando no chão. Mas e como é que ela... Bem, primeiro de tudo, como é que ela apaga aquela montoeira de vela? Viu que ela gasta um puta de um tempão. E, cara, as paredes...
Pra acender aquele... é fácil.
É, mas você vê que as paredes são aquelas biombo de madeira com seda. Como é que limpa aquele troço, cara? Tem que trocar toda a seda. 100 vezes. Aí... 100 vezes. É muita coisa, mano.
100 vezes, é. Faz assim, caralho, velho. 100 vezes. E a filha da puta para na 99, né, cara?
Então, cara...
Puta que me pariu, cara.
Vamos lá. Por que das 100 vezes? Eu não fui na lenda da original, eu não sei se tem algo a ver com a lenda, mas tem, eu fiquei nessa, cara, por que sem mortes, por que sem almas, né? E, bem, pelo que explicou ali, a mãe dela encarnou, né, invocou o espírito para que salvasse a filha, né? E em troca disso, salvasse a filha do amor que o marido tinha por ela e tal. Uhum. E da forma. E em troca disso, ela teria que coletar 100 almas de homens para o espírito ir embora, correto?
Então, será que eram 100 homens ou 100 almas? Porque então, sabe o que é?
É que a lenda original é homens, né? A lenda original, a Rumiko, o Rumiro aí, ela é. Kumiro. Ela é uma ceifadora de homens. Ela tá ali pra matar, levar a alma de maus homens.
É, cara. Eu sei lá, fiquei na dúvida. Porque teve uma hora que eu achei que ela ia matar a mãe. Teve uma hora que eu achei que ela ia matar a amiga. Então eu fiquei na dúvida. Alô?
Eu não, tô aqui. Ah, não. Tá. Mas é... Então, admito que a mãe ali, umas altos momentos, eu achei que ela ia... se rebelar mesmo e tal, mas ela mantém o respeito, né? E daí tem o motivo, né? Ela escolhe o Tiki pra ser a centésima alma, né? Porque, enfim, ela trabalha... uma das camadas ali, eles deixam um pouco de lado essa questão do racismo nesse episódio. Ele é tratado bem rapidamente ali e também expandido, porque... os dois soldados que tem ali, quando eles falam disso, é o Tiki, que ele é negro, e o outro que é oriental, né? Coreano, chinês. Ele até se coloca que ele não tem um lugar, né? Porque ele é americano, mas ele não é aceito na América por ser amarelo. E ele também não é aceito na Coreia porque ele não é coreano, né? Ele é americano. Mas é o único momento que
eles... Em todo lugar eles são párias, né? Em todo lugar eles são párias, assim, por se dizer, né?
Perfeito, párias da sociedade, isso aí. E daí, enfim, eles estão no hospital, porque eles sofreram um ataque na base, tararau, e é onde a menina trabalha, né? Então, e daí lá que eles se conhecem, e ela relembra dele que momentos atrás, sei lá, X meses, não sei quando... eles rendem as enfermeiras porque uma delas está vazando informações para os comunistas, né? Que no final das contas é a amiga dela, né? A melhor amiga dela. E é legal que mostra isso, o fato de... ela trata essa diferença social, que a amiga dela se coloca como uma pessoa diferente por ser comunista e tal. Ela fala, cara, ok, não me importa como você pensa, né? Ela que dá a lição de moral. E no fim das contas, daí o Tiki é o cara que prende ela. Não mata necessariamente, mas o Tiki mata outra menina sangue frio.
Então, mas aí que tá. É, ele mata outra menina sangue frio, mas o lance é que depois, quando ela tem as visões, né? Quando ela tem algumas visões ali, e daí eu já vou também questionar uma outra coisa sobre essas visões, mas quando ela tem as visões lá, quando ela tá possuindo o Tiki, ela vê o Tiki torturando a amiga dela, Então ela, tipo, cara, já percebe ali que ele meio que deu uma mentidinha também, né, cara? Não acho que ele tava sendo 100% honesto, não. Mas sobre essas visões, o que eu tava pensando é o seguinte: como é que ela sabe diferenciar a parte da visão dela que foi do passado e a parte que é do futuro? Porque ela começa a avisar o Tiki que alguma coisa vai acontecer.
Então, não. Ela... Eu não vi ela, ela vendo que ele torturou ela. Na verdade...
Sim, aparece okay. Ele segurando uma cabeça, arrancando os dentes com um
não,
alicate.
Nossa, não prestei atenção nisso. Eu vi... até porque eles têm a treta antes, né? Eles têm uma briga e... Porque ela expulsa ele, né? Na primeira vez que eles vão transar. E daí eles brigam, daí voltam, daí, sei lá, fica... X tempo que a gente não sabe, pode ser meio que você falou aí, pode ser que eles tenham passado anos juntos ali, né, durante a guerra, tanto que ele junta os créditos para poder ir embora, né? E daí ela não consegue segurar a, entre aspas, mutação dela, e ela se conecta a ele e vê o passado e o futuro dele. No futuro mostra ele com a Letty, mostra ele sendo preso.
Não é a Letty na cama com ele.
Não é a Letty? Não sei, eu vi que era uma mulher.
Não é
a
Letty na cama. Por isso que eu fiquei na dúvida, cara, se aquilo ali... Bom, na hora que tava aparecendo as cenas, né, tipo, cara, ficou parecendo pra mim que era tudo visão do passado e, tipo, um monte de mentira do Tiki, porque ele fala, ah, minha primeira vez e não sei o quê, blá, 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 pra mim, tudo mentira.
Então, eu achei isso também. Até que chega no, as últimas cenas, ele tá sendo arrebentado, cara. Ele tá sendo drenado a energia dele, sangue e tudo. E daí ela vê que ele vai morrer. Esse é o ponto. Ela fala pra ele, daí, só que daí, porra, ele... Foda-se, visão, foda-se tudo. Olha o tipo dessa mulher cheia de no caso, são tentáculos ali, mas na verdade são as nove caudas, né? E é. O cara sai vazado dessa maluquice. E faz a única conexão, que é a última ligação dele, que é quando ele consegue traduzir uma das páginas, né? E a página tá dizendo lá que você vai morrer, algo assim. E ele liga pra ela e ela confirma, né? Que ele pergunta como é que você sabia. Ele sabia porque ela viu o futuro.
É, cara, mas a cena é muito confusa. Tô tentando... Tô vendo ela aqui de volta. E até agora você falou das caudas. Tem uma cena, a cena aparece certinho aqui. Eu até vou contar quantos bagulho aparece.
Eu contei. Dá nove certinho.
Dá nove certinho. Então não vou perder meu tempo. Não irei perder meu tempo. Cara, mas é que tem uns, assim, cara, que saem com dente, assim, né, cara? A primeira vez que aparece, muito
então,
estranho, né, cara?
É, mas quando é o do Tiki, você vê que não são dentes, são ventosas, algo assim. Ele gruda, né? Ele absorve todas as energias e depois ela resolve, sei lá, soprar até explodir.
Cara, é muito estranho. Cara, não sei. Então, olha só, talvez... Eu não consegui ver aqui a cena dele com a outra mulher. Talvez ela possa estar determinando que é uma visão do passado, porque uma visão do futuro, porque ela vê as coisas acontecendo, vê tipo, a adolescência dele, né? Tipo, vê ele mais novo, apanhando do pai e tudo mais. Daí vê ele torturando a amiga dela e depois ela vê coisas posterior a isso.
Uhum.
Talvez seja isso.
Não, mas, cara, mas ela fala, ela absorve, ela sabe tudo. Tanto que quando... a mãe dela faz sopa lá pra ela, não vou lembrar, que bota o peixe lá, ela fala que, puta, ela lembra não porque ela gosta, é porque as almas que ela absorve, ela sabe tudo da vida da pessoa e do futuro que deveria acontecer, no caso.
Ah, entendi, cara. Não, ó, agora olhando aqui a cena de volta, eu entendi por que ela entendeu que são visões do futuro. Quando ela tava absorvendo aquele cara e ela absorveu as memórias dele, ela absorve tudo, daí estoura o cara. O Tiki ela fez diferente. Ela parou e jogou o Tiki pra longe. Daí ela teve as visões do futuro.
Então é isso.
Ela já não tava mais conectada com o Tiki quando ela tem as visões
do futuro. A decisão
então
é por isso. De separar dele absorveu tudo o futuro também. É. Mudou o rumo da história.
Então, ó, e aqui eu tô olhando aqui, não é elétrica. Não é. Ele não tá com a Letty na cama.
Ok.
É. Daí ele pega um ônibus pra Chicago e daí diz que ele vai morrer. Só que ele tá com uma roupa de batismo e, sei lá, parece uma coisa muito estranha.
Então, é que deve ser a conexão aí com as outras 34 pousadas.
Casas,
e os filhos de avião e toda essa coisa ali, né? Mas enfim, eu acho que, cara, Em resumo, não tem muitas coisas, porque não foram muitas, muitos caminhos, né? Diferente de como é que tava a outra frente da história, né? Mas, cara, foi um episódio sensacional, eu gostei bastante, achei animal essa... Gumiho, né? A pronúncia.
É, cara, eu vou chamar de Kurama em homenagem ao Naruto.
Vai lá, chama daí se você quiser. Cara, eu acho que uma menção honrosa aí, vamos deixar claro que, além dela ser uma... Deixou claro que a Jiha, ela como humana, é um pedaço só, né? Quem comanda mesmo é o espírito. E é o espírito que está apaixonado. Quando eles falam com a veinha lá, ela deixa claro isso, né? Quando no final. Mas, cara, é um espírito, cara, fã de explodir homens e assistir filmes da Judy Garland. Então, tipo... É engraçado, eu admito que é meio engraçado.
Não, e, cara, agora você falou dos filmes da Judy Garland, eu lembrei daquele speed date nos anos 50 na Coreia lá, cara. Pô, coisa mais estranha, cara. Eu pensei que... Porque, querendo ou não, ela tinha aqueles encontros rápidos só pra achar um cara pra uma noite. Achei muito estranho.
No começo, cara, eu achei que ela tinha essa... Não tava claro. Elas eram as duas mulheres, a mãe e filha, o pai morreu, então, tipo, eles tinham que trazer um homem pra casa. Eu entendi que era mais uma questão cultural, sabe? Que, porra, como é que pode? Elas não são benquistas pelo fato de não ter um homem na casa. Entende?
É.
Depois que eu fui entender que não, foda-se, elas não é isso, cara. Elas querem resolver a treta delas aí, tirar a maldição, né? E agora, dos encontros, você viu que todas participam. E, cara, é uma forma... E daí você vê que, no final das contas, ela que ainda é, muitas aspas aqui, apressadinha, né? Que ela tem que resolver logo. Então, ela acaba sendo oferecida pra levar o cara logo pra casa, porque ela tem que ceifar a alma dele.
É.
Mas admito que, cara, aquele bingo de pessoas ali de encontros é engraçado.
Muito estranho. Muito estranho.
É engraçado as frases, os termos que ela vai usando, ela vai citando, fala em inglês, toma um escovado do cara por falar em inglês, enfim, é engraçado. É. Mas é, cara, tá. Enfim, pra mim...
E agora, expectativa. Não, eu achei um episódio do caralho, aquilo que eu te falei, né, parou de ser o monstro da semana, contou uma história, até porque não é o monstro da semana, né, ele é o monstro de alguns meses atrás, né, Então, vamos lá, né? Mas ele contou um pedaço importante da história, né? Ele deu um, sei lá, apesar de ele não estar acompanhando o que está acontecendo nesse momento, tá olhando pra frente, pra trás, alguma coisa do gênero, ele meio que, sei lá, ele dá uma brecha pra que a história evolua muito mais a partir de agora, né? Então, estamos na expectativa.
Ele dá estrutura, né? Ele traz estrutura tanto pros personagens, né? Pro Tiki, querendo ou não, ele tem agora um foco só dele, demonstrar um pouco mais do drama dele, né? Algumas justificativas de quem é ele, das atitudes, a questão da guerra e tudo mais. E, obviamente, quem quer Jiha definitivamente. Porém, o que tudo isso vai servir pra frente, não sei. Será que ela vai ter razão e ele vai morrer no final? Ou ela só se tá afobada com o que aconteceu, com o que ela viu e não entendeu direito, né? Não sei se em algum momento a ligação que ele fez pra ela no telefonema, a ligação é muito vago. O telefonema que ele fez no episódio anterior vai dar sequência pros próximos, né? Vai trazer ela à tona. O que particularmente eu não quero, porque daí vai ter a trama principal do Lovecraft Country, né, que em si, as páginas de Dão e tudo mais, e em paralelo a novela mexicana entre ela e a Letty, que, cara, por favor, não.
E essa outra mulher aí que apareceu agora, que ninguém conhece.
E essa outra mulher aí.
Que vai aparecer. Cara, isso é uma parada que me preocupa de verdade, isso me preocupa real. É uma série, assim, que ela tá com dificuldade de contar a sua história principal.
Uhum.
Isso é bem nítido, assim, que ela tá com essa dificuldade. E daí aparece uma visão do futuro. Cara, já não tá conseguindo contar muito presente e passado, cara. Ainda tem obrigação de fazer as paradas do futuro? Cara,
então,
eu fico...
Vamos lá. Eu concordo. Eu acho que eles estão perdendo um pouco de tempo agora. Eles podiam ter feito isso. Não precisava ter sido um episódio inteiro. Eles podiam ter pelo menos, sei lá, começado numa sequência do episódio anterior, feito um flashback e voltado, pelo menos, sabe, pra iniciar e terminar dentro da temática central, tá? É, e eu acho que eles estão abusando demais do fato de que o chamariz principal da série é o cara, você não tem a menor ideia de como vai, não é nem o que, é como vai acontecer no próximo episódio. Ninguém esperava isso. E, cara, no próximo vai acontecer algo, vai dar um andamento na história, então, sei lá, vai justificar mais coisas da Cristina, vão falar lá do corpo no armário do policial, mas é, de uma forma que você não espera. E aí, esse que é o legal da série, essa que é a pegada. Mas, enfim, é, eu acho que é isso que a gente pode esperar. Vai ter sequências, vai ter continuações referentes, eu acho que vale o que a gente tinha planejado já no episódio anterior, né? Planejado não, né? Proposto, né? Esperado. Mas o meu único receio é se vão levar a Girar pro futuro aí. E, obviamente, você falou aí do flashback e essas visões do futuro, tem a questão da máquina do tempo, né?
É.
Então, pode ser que o Tick morra no episódio 9 e no 10 a Letty e a Girar voltam no tempo pra salvar ele usando a máquina.
Não, cara, para. Nem vamos pensar nisso. Não. É aquilo que eu falei, cara. Tipo assim, eu pivotei a forma como que eu tava vendo essa série, entendeu? Eu esperava uma coisa, uma história um pouco mais, sabe, mais elaborada e tudo mais. Mas me fez bem olhar ela como monstro da semana, porque daí é um monstro da semana foda pra caralho, entendeu?
Então,
agora, se começar a juntar milhares... Nossa, cara, não, meu Deus
do céu. Eu ainda estou aguardando o retorno dos monstros como foi no episódio 2.
Porra.
Episódio 2 não, no episódio 1 ainda, né? Porque eles, nem no 2 eles apareceram.
É, o 1 teve monstro pra caralho, cara. Foi bom pra cacete.
Pois é.
Cara, na realidade a gente podia simplesmente ver uma vaca e aí a gente esperar que aquela vaca parisse outro monstro. Mas nem isso a gente tá tendo, né? Então, mas tudo bem.
Tudo bem.
Vamos deixar aí. Estamos no aguardo.
Estamos no aguardo, seu Ruivo. Então é isso.
Isso aí.
Semana que vem, episódio 7.
Caminhando pro final já.
Então, xei-xei pra você.
Hã?
Xei-xei.
Que porra é essa?
É, obrigado em chinês.
Cara, de nada em português pra você. Partiu?
Partiu, valeu. Falou.